Ilha do Fogo. Apego, afago, desafogo. Prometeu não tinha ideia que aquilo ia dar nisso. O sono prepara a morte. O fogo forja o inferno. Inferno, o avesso do céu líquido. Aqui a fogueira das vaidades não arde. A flâmula da flama não tarda. Se inflama de humana. A verdade não deita na cama. A chama da alma move o corpo. O corpo se vira como pode. Pela carne da vida, pelo peso da dúvida, pelo leme do ar, pelo lema da lenha, do júbilo e da lamúria. Antes do verbo era o fogo. Depois tem o tempo, este fígado teimoso. Agora o fogo aquece a língua, zera a míngua. A língua que crepita em palavras. A asa da brasa nada de braçada. O preço da vida, o apreço da linguagem. Ilha do fogo. Saber viver é triste. Olhos, ouvidos seguem em riste. A vida dança na anca do fogo. Labor de mentira e labareda.
Numa mercearia lá atrás, um pôster de Marilyn Monroe. Depois vemos a mercearia. Os alimentos mal arrumados, a sujidade do balcão e em várias prateleiras. Depois vemos o casal que trabalha na mercearia. Provavelmente os seus donos. São feios, terrivelmente feios, os dois. Lá atrás, o pôster de Marilyn Monroe. Retomando aqui o programa com o Márcio Renato e Santos, mais um texto do Gonçalo Tavares, do livro Short Moves. E aí, Márcio, para retomar nossa conversa, acompanhados do café. A gente está tomando café desde a semana passada, estamos aqui em Sones ainda. A gente fechou a semana passada falando do Dalton, mas você acabou insinuando um certo elenco de autores ali, que é o pai Delma, né, tal. Eu queria retomar nossa conversa. Eu vou fazer uma brincadeira com você aqui. Eu vou jogar alguns nomes para você, de cânones ou não, que também é uma coisa pessoal. E aí você emite tuas impressões, assim, no que você se gosta, se não gosta, tuas experiências com eles, ok?
Beleza.
Então, bem-vindo de novo.
Valeu. Obrigado pelo convite.
Dostoiévski.
Li muito, reli várias vezes e eu tenho a impressão que deve ser algo que mantém uma espécie de substrato do que escrevo, seja Karamazov, seja a própria ideia, principalmente desse Karamazov, que inclusive o Dalton retoma isso, outros autores retomam. Eu acho que não tem como fugir desse autor. Eu li, teve traduções recentes, eu li um pouco nos anos 90, o que tinha aí, uma outra, não sei se era uma tradução direta do francês. Depois teve as diretas do russo. E é um autor impressionante por trazer reflexões sobre a subjetividade, sobre a subjetividade fica pobre. Vamos lá. Ele traz algumas questões do inconsciente. Dramas, perplexidades diante de questões, os personagens dele, do Karamazov, especialmente. Do crime e castigo, especialmente, onde há um drama de consciência. Então, foi um autor, e é um autor que é para a gente, que quem não leu, vai ler, e quem, quem não leu, já leu por outro indiretamente, né? Pois é, um pedaço aí do nosso imaginário.
Murilo Rubião.
Murilo Rubião, eu sou doente por Murilo Rubião. Eu não sou assim. Murilo Rubião tem um conto do meu livro anterior em que um personagem fala com um coelho. E é o Teleco, acho que é Teleco, não lembro o nome. Eu esqueço os nomes, sabe, Marildo? Eu acho que a gente está tendo muito impulso de internet, de site, de ficar entrando em hiperlinks.
Haja memórias e sinapses, né?
Mas enfim, o Murilo Rubião, com os poucos contos que fez, eu releio continuamente. Então, o Murilo Rubião é tudo. É linguagem. Um pouco desse nonsense que eu escrevo, que você comentou comigo na semana passada, em meio a tonéis de café que tomamos aqui e que estamos tomando, o Murilo Rubião é tudo, assim, e é interessante. Sabe que eu conheci o Giro Takahashi em São Paulo, que é um editor, e hoje ele está na Global, e ele que foi o editor que viabilizou a difusão nacional do Rubião. O Rubião já tinha desistido de ser um grande, de publicar. Ele tinha um emprego dele lá em Minas, né? E aí o Giro Takahashi, não sei se foi na Ática, onde publicou uma edição que teve um alcance talvez de 50 mil exemplares, alguma coisa muito forte que a Ática fez com professores e tal, e teve o boom do Murilo Rubião. Eu fiquei tão feliz de conhecer o Giro Takahashi, que foi um grande editor, e é um grande editor brasileiro. E eu li também cartas que o Murilo Rubião trocou com o Otto Lara Resende. E o Otto, numa situação que era mineiro, que foi pro Rio tentando emprego, numa dificuldade, e o Rubião com emprego público em Minas e com uma situação financeira um pouco melhor. Ele foi diretor de imprensa oficial, né? Ele teve bons cargos lá. E o Murilo Rubião, ele não finalizava um conto rapidamente, ele levava anos, né? Ele escreveu poucos contos. E eu sou muito fã do Rubião, acho um dos autores fundamentais da nossa vida, assim, como Machado. Ele conversa com o Machado. É sensacional. Quem não leu, por favor, quem tem interesse em contos, se puder ler Murilo Rubião, é uma alegria contínua ler o Murilo Rubião.
O Rubião eterno.
Eterno.
Sam Shepard.
Conheço pouco, não posso comentar.
Tony Bellotto.
Olha, eu li o Tony Bellotto, até entrevistei uma vez o Tony Bellotto, veio aqui para Curitiba, trabalhava acho que na Gazeta do Povo, opa, num jornal que tinha no Paraná.
É verdade.
E eu entrevistei o Tony Bellotto e eu vi esses dias uma série no Prime, o Dom, que é sobre um menino, que é o protagonista é filho de um policial. É como se fosse uma continuação da Tropa de Elite. O protagonista é o filho de um policial civil que vai se envolver com o crime organizado no Rio. E parece que é inspirado num livro do Tony Bellotto. O Tony Bellotto, talvez eu tenha mais conhecimento dele pelos Titãs, né, do que pela...
Sim.
Eu li pouco, eu acho que assim, o que eu li... Eu li acho que um ou dois livros dele, achei interessante, com uma pegada policial, mas esse Dom, eu recomendo, é uma série boa. Série é ruim de ver, né, porque é ruim, mas a gente fica viciado, aí tem que ver. Quando você é fisgado pela série, você gasta muita energia, né?
Mas talvez ele seja aquele caso que seria um bom romancista, mas também um... Aliás, ele é um guitarrista competente que também faz romances, alguma coisa assim, talvez.
Sim, é. Agora, essa série Dom, ela foi dirigida por um... Eu não lembro o nome, ele é um diretor que faleceu num set de filmagem recente, esqueci o nome agora, me desculpe. É uma boa série, esse
Breno nome. Silveira, talvez.
Então, eu não sei, é muito boa, recomendo.
Otto Lara Resende, você acabou de falar.
O Otto Lara é o seguinte, o Otto Lara é tudo, né? Como cronista. Agora, a gente tem a informação aqui no Paraná de que o Otto teria sido um copy desk do Dalton. Eu não estou afirmando isso. E o Dalton pode até ouvir esse programa. E eu peço desculpas, Dalton, se isso for informação errada, uma fake news. Mas a informação que temos é que o Dalton teria submetido durante muito tempo da vida os textos para o Otto fazer a copy desk. Tanto que tem um livro do Dalton em que há cartas que o Dalton envia, não tem a resposta. É um livro de ficção, um livro de contos, eu esqueci o nome agora, e é um dos últimos livros do Dalton. E a parte final são cartas que são endereçadas a Rubem Braga, são cartas endereçadas até a um prefeito de Curitiba, sem dar o nome. Sim. Reclamando de poluição sonora.
Mas o prefeito de Curitiba sempre é o mesmo, na final, né?
Eu não sei, eu não conheço. Sabe que eu não...
Mudaram alguns, mas talvez seja sempre o mesmo. São camadas sobre camadas, né?
E eu não consigo, desculpe, Marido, não tenho repertório para responder isso. Mas sobre o Dalton, nesse livro dessas cartas, de 20 e poucas cartas, mais de 10 são ao Otto Lara. O que significa que a estima era grande, né? Sim. E a maneira como essas cartas estão ali editadas, talvez tenham sido reescritas, demonstra uma estima uma veneração até a um culto da língua. E quem leu a Folha de São Paulo, antes do Coni virar cronista, né? Que hoje é o espaço do Rui Castro e do Marechal Álvaro da Costa Silva, aquele é a terceira coluna da Folha, na página 2. O Otto Lara escrevia ali, e é lindo, né? O Otto Lara...
Domínio completo dessa linguagem toda, né?
E é poesia, né? Sim. É linguagem. O Otto Lara é linguagem. É tão lindo ler o Otto Lara. Eu tenho alguns livros de crônicas, ele releio. É avassalador. É como ler o Rubem Braga. É avassalador você ler um texto de... Por isso que eu não escrevo crônicas. Pode escrever uma crônica pra mim? Eu falei, não, eu não escrevo crônica, eu escrevo um conto. Agora, crônica, eu tenho muita referência disso, do Otto Lara, do Otto Lara, do Rubem Braga.
Então, a referência é lá em cima,
é lá,
né?
Em cima.
Luiz Fernando Veríssimo.
Olha, eu acho ele um gênio. Eu entrevistei o Luiz Fernando Veríssimo. Eu trabalhava num jornal que já não existe mais em Curitiba, e teve uma flip em que o Luiz Fernando Veríssimo foi entrevistar o Tom Stoppard, o dramaturgo, e eu consegui entrevistar o Luiz Fernando Veríssimo. E eu mandava, daí a editora Objetiva, na época, aceitou fazer a entrevista por escrito. E eu mandei perguntas, eu caprichei, eu fiquei acho que 10 dias pensando nas perguntas. Eu escrevia perguntas de 3 linhas. E ele respondeu com 3 palavras, genialmente, 4 palavras. É uma síntese absoluta, assim. Depois eu entrevistei ele sobre um outro livro também por e-mail. Foi genial. Ele não está mais nos jornais, né? Ele foi banido dos jornais, o que é uma pena muito grande, porque ele é uma cabeça assim. Ele faz aquele falso fácil, né? O que ele escreve não é simples. Ele tem uma sofisticação. Eu vi isso com as respostas. Eu lá, fazendo frases verborrágicas para tentar tirar uma resposta dele. Ele, em 5 palavras, matava tudo.
Cadão Volpato, você citou Fellini no semana passada. Cadão Volpato como contista.
Olha, o Cadão
não tenha papas na língua.
Olha, o Cadão foi o seguinte: teve um ano aqui que tinha um jornalista, Luiz alguma coisa, que ele era da FENAC. E daí eu trabalhava naquele jornal. Olha só, quanta coisa que eu fiz trabalhando naquele jornal. Eu só tenho a agradecer aquele jornal, que não existe mais. Se alguém acha que eu estou falando mal, eu agradeço todas as oportunidades que eu tive naquele grande jornal. Eu trabalhava naquele grande jornal?
Sim. Um jornal centenário, mas
centenário,
que foi se depauperando, e hoje em dia a gente nem saberia o que seria aquilo tudo, né?
É uma
boca suja, uma coisa
estranha,
eu
não sei, eu não soube nunca mais sobre, desculpa, eu não posso falar porque sou ignorante.
Não se sabe, né?
Não se sabe onde está. Mas naquele jornal, me convidaram uma vez para mediar uma conversa com o Cadão Volpato na FENAC, a extinta FENAC do Parque Shopping Barigui.
Sim.
E daí uma van parou na porta do apartamento onde eu moro e me chamou, e estava o Cadão Volpato ali. E eu fui com o Cadão Volpato dentro de uma van até o Parque Shopping Barigui, conversando e contando que eu era fã do Fellini. Daí ele falou assim: nossa, então é você que comprava aqui em Curitiba. Eu comprava na Música Viva, que era na galeria da Júlia Moreira, ou encomendava pro Calanca pelo correio, né? E eu tenho esses álbuns. Eu era tão fã do Fellini que eu ouvi só uma vez e gravei em fita cassete para não gastar o álbum. Então eu tenho os álbuns do Fellini conservados, assim, se acabar em São Paulo os álbuns, eu tenho aqui os álbuns do Fellini numa conservação absoluta. Eu gostei tanto do Fellini, talvez pelo nonsense, que hoje eu percebo que tem um pouco no que eu escrevo. O Fellini tinha naquela dicção ali do Cadão, nas letras do Fellini, da banda Fellini, esse nonsense que eu fiquei encantado por causa da Bis. Olha a importância da imprensa, né? Numa imprensa que divulga. Eu fiquei apaixonado pela banda Fellini por causa da revista Bis. Então, como é importante, como seria bom que...
É uma formação sempre, né?
Se que a gente tivesse mais revistas e jornais. Então, eu fui conversando com o Cadão e eu cheguei, a gente chegou no Parque Barigui e não tinha ninguém para ver o Cadão. E mais um detalhe, eram Relógios ao Sol. A editora esqueceu de mandar os livros do Cadão para ele autografar.
Um detalhe básico.
Básico. E aí, o Cadão, eu falei, Cadão... Tava tão boa a conversa, vamos continuar o que a gente tava falando na van. E a gente continuou falando e não tinha ninguém vendo a gente. E também foi um nonsense. E o Cadão sabe disso porque eu já eu tenho algum contato com ele, não muito, mas eu já contei essa história num texto. E assim, não é para diminuir nada. Foi um erro da editora, foi um descuido. Talvez um outro autor ficasse muito bravo, né? E foi tão bom o Cadão conversar comigo ali. A gente ficou falando, eu fiquei comentando. A gente ficou falando e as pessoas passavam naquela loja e não davam bola pra gente. E os garçons não serviam vinho, tinha vinho ali. Então foi como se fosse um encontro pra eu conversar com o Cadão e me apresentar como uma pessoa que conheceu o Fellini. E depois a gente manteve contato. Eu escrevi recentemente sobre um livro dele. Também eu acompanho a prosa do Cadão. E é tão... Esse encontro foi tão inusitado, assim, né? Tem a ver com o Fellini, tem a ver com a minha obra também. Porque eu escrevo... Esse aparente nonsense que tem na minha obra e que existe esse chamado nonsense, na realidade, ele tem muito a ver na realidade, as coisas sem sentido, sim, né? Se a gente for pensar, qualquer vida, qualquer dia, qualquer momento, qualquer profissão, existe muito de nonsense. Então, daí eu brinco, né? Eu escrevo sobre o nonsense da realidade, um delírio, não é. A realidade, ela traz muito do nonsense, por isso que o Fellini traz isso, o cineasta, a banda Fellini traz isso, grandes poetas trazem isso. Você escreve na sua poesia sobre o nonsense, tantos autores escrevem, eu escrevo, e acho que muita gente vai escrever, continuar escrevendo sobre isso que a gente não sabe da vida, né? Algumas, sim, coincidências ou desencontros.
E que bom você colocar isso, porque quem nunca ficou sem público também, né? Em eventos, etc e tal. Então é legal você citar isso. Walter Hugo Mãe.
Olha, o Walter Hugo Mãe, teve uma vez que ele veio para Curitiba, eu trabalhava já na Biblioteca Pública do Paraná e fui convidado pela editora Biblioteca Azul para entrevistá-lo lá no Shopping Palladium. E fui e li. E ele foi muito gentil comigo. Eu estava lançando na época o meu livro... eu nem lembro mais o nome do livro, outro, 17 Noites. Finalmente hoje, em 2016, final de 2016, estava lançando. E eu achei bacana a conversa com ele, ele tem muito público. Eu li, mas não é o autor que seja meu autor de predileção. Eu acho interessante aquela dicção, é bonito, é muito lindo aquilo, assim, mas eu assim. Não é o meu favorito. Eu gosto daquele livro, mas eu gosto de ler de tempos em tempos, sabe? Eu acho que tem musicalidade ali, mas não é assim, meu autor favorito, assim. Eu respeito ele, acho que ele tem um público. Ele até dialoga com o Brasil, né? Ele fala às vezes do Renato Russo, do Caetano, do Guimarães Rosa. Eu acho que ele é um agente cultural também.
Otto Maria Carpó.
Eu conheço pouco, não posso falar.
Antônio Cândido.
O Antônio Cândido é genial, né? Antônio Cândido, eu fiz um mestrado aí para ampliar meus horizontes na Federal e foi uma... Eu usei alguns livros dele e é sensacional, né? Eu acho que ele é um... ele tem até algumas frases que parecem memes, aí aquela frase que fala que o tempo não é dinheiro, mas é o espaço que a gente tem para amar a pessoa que elegeu a gente para amar, para ler Machado de Assis, né? Ele fez grandes estudos, ele foi um sujeito genial.
Falamos semana passada, foi citado José Miguel Wisnicki.